Mais um No Estoque começando e o papo hoje é sobre collab. E aqui a gente gosta disso, hein, Léo?
Oh yes, já fizemos com Itambé, Café Barão, que
Mate
mais?
Couro.
Mate Couro, minha queridinha, cara.
Cara, essa realmente, viu? E eu não tenho nenhuma delas, você acredita que eu não salvei
Eu
nenhuma?
peguei pra mim.
Que lá tem que
E
colocar num
descobri que a
quadro.
Marina também tem uma.
É mesmo?
Ela usou ontem. E tá, dela tá novinha ainda.
Mas é sua ou é dela?
É dela, tem a minha, tem, ela tem a dela.
Os negócios assim que a gente tem que colocar no quadro para guardar de lembrança, cara. De tão legal que foi.
Fazer um museuzinho. Muito bem, pessoal. Collabs ou collabs, né? São associações de marcas que em algum momento as marcas se juntam de forma que você consiga construir produtos novos, né, de certa forma fora do comum, né, não inesperados. E aquilo ali tem toda uma questão estratégica de você atingir novos públicos, né? O que é muito interessante, quando você se associa a outra marca, você acaba expandindo o seu público para o público da marca, que às vezes não está te seguindo ou consumindo de você recentemente, né? Mas que há uma certa convergência ali.
Sim, isso é até legal, coisa que a gente estava conversando, né? Que não necessariamente essa convergência tem que estar tão explícita ali, né? Acho que
Boa.
até não estar explícita é até um fator de sucesso para a collab dar certo, porque imagina o cliente de uma Itambé da vida, do nada começa a ver camisetas com conceitos mineiros e conceitos da Itambé estampado e podendo comprar aquilo, né? Dar de presente. Então acho que essa convergência foi até uma coisa que você falou ali agora que eu achei bem interessante, que é isso, que. Cara, a convergência não necessariamente significa que os clientes são os mesmos, né? O cliente da Itambé é exatamente os mesmos clientes da BNZ, mas os valores, os conceitos, né? Onde que o cenário que eles estão inseridos se convergem e então a collab acaba fazendo sucesso.
Os interesses, né?
Exatamente.
Esse daí também é interessante, que era a campanha Vitamina Y da Itambé, que era o segredo, né? Uma empresa de leite, né? De alimentação. O segredo da longevidade deles, 70 anos de empresa de sucesso, era que eles tinham a vitamina diferente dos outros, que era a vitamina Y, o fato de serem mineiros e toda a mineridade, nosso jeitinho e tudo mais, tudo a ver com a bem dizer. Então a gente se uniu, né? E conversou sobre isso. Então é isso que o Breno quer dizer, né? Talvez tenha uma convergência entre os públicos natural,
Sem
né?
dúvida.
Só que talvez não. Às vezes a pessoa que não conhecia a gente ainda era cliente, né, fiel da Itambé, passou a nos conhecer e vice-versa, né?
E eu acho que, trazendo esse exemplo de novo na Itambé, uma coisa que a gente viu bem, trazendo esse do exemplo, que foi, né, o capital criativo que você usou ali agora também, que eu achei legal, foi a quatro mãos. Pô, Vitamina Y, a ideia veio da Itambé. A gente, pô, com know-how de estampas de mercado, trouxe isso para um lado moda. Então a força, né, de uma marca tão grande como a Itambé. A bem dizer, com a criatividade e personalidade que a gente tem, ajuda muito nisso também, né? Então a collab reforça muito essa criatividade entre as marcas.
Sim, e isso traz muita troca, né? Você tem lá todo um modus operandi da sua equipe, né? Das pessoas que já estão mais inseridas no seu universo. A outra marca, da mesma forma, né? Quando você se junta, né? Um mais um é três, é mais do que dois, né? Porque você ganha mais com isso. E quem ganha, na verdade, é o cliente, né? No caso da Mate Couro, que foi só uma camiseta que nós fizemos, né? E a camiseta tinha uma conversa de vintage, né, Breno? A
Sim.
estética era vintage, então nós soubemos ler. Que Mate Couro representa pra gente, né? Pra quem não é de Belo Horizonte, é o Guaraná muito tradicional daqui. E interior de Minas tem outros também, assim, que são muito tradicionais. Mate Couro era de Belo Horizonte. E quando a gente fez isso, a gente fez coisas sobre remeter ali a coisa mais antiga, mais vintage, mais descolada. E pensando pelo lado do Mate Couro, eles queriam se conectar com as pessoas, né, mais jovens, que tinham essa vivência na infância. E que não necessariamente associa Mate Couro a uma coisa muito legal. Não estava tão evidente para eles.
Sim.
Era uma oportunidade. E quando você vende refrigerante, é muito difícil você estar na vida das pessoas fora da hora do consumo, né? Você não lembra do Guaraná quando você está arrumando para sair, né? Tá trocando de roupa, né? Que é o nosso caso. No caso deles, permitiu que eles estivessem com contato com o cliente, né, em momentos mais do dia a dia.
Então você aumenta, no caso, aumenta os pontos de contato, talvez, e as conexões que você tem com o cliente no dia a dia, né? Que para uma marca, né, para a força da marca, né, e não só para o consumo em si, na venda, mas para realmente para o posicionamento da marca ali, isso é importantíssimo, né, que é estar tá na boca do povo, literalmente.
Demais, demais. Isso também permite que você, de certa forma, expanda seu mix, né,
Sim.
de produtos. Você pode criar produtos novos, que já é uma expansão por si só, né, de novas, nosso caso, novas estampas, né, modelagens novas. a gente pode conseguir fazer collabs que são usar o produto do outro, né? Que a gente sempre pensa no nosso produto,
sim,
né?
Sim, sem dúvida.
Mas, sei lá, fala um collab legal pra gente fazer aí. Com marca de doce. A gente pode fazer um doce, bem dizer. Uma marca de pão de queijo. Fazer um pão de queijo, bem dizer. E vender no supermercado.
Marca de sorvete.
Fazer sorvete de pão de queijo, bem dizer. Então, você traz novos produtos, né? E isso também te permite dar uma testada.
Sem dúvida. E além dos novos produtos, que a gente sabe bem, quando tem produto novo, tem desenvolvimento novo, tem estoque novo, então são muitos custos envolvidos ali. Então o que a gente tem também numa collab bem feita, bem estruturada lá atrás, né, entendendo as aspirações das duas marcas, a gente consegue dividir o risco tanto do custo do estoque e ao mesmo tempo potencializar, né, a publicidade daquilo ali, a venda daquilo ali. E às vezes também não é venda a ideia, às vezes é uma coisa diferente, só que os custos vão estar sempre envolvidos. Então, meu lado financeiro aí, de planejamento, acho que tem que deixar isso claro também, que é uma oportunidade muito boa de collabs.
O seu lado e o lado ruim do meu lado, que é que muitas vezes a verba vem do marketing, porque é uma ativação,
sim,
é uma campanha, porque muitas vezes, como você disse, não é conversão objetivo, às vezes pode ser branding, né? Então, a linhazinha que sai não é só do desenvolvimento de produtos, não é só de produção, é também de marketing, que é justamente a gordura. Se não vender, às vezes você já conseguiu objetivos estratégicos que valeram a pena também, né? E você
preparado?
Preparado para conviver com essa gordurinha, se caso não vendesse.
E ó, aproveitando agora para a interação da galera. A gente que está aqui inserindo na marca, tiveram várias marcas que a gente já teve contato, temos que segurar um pouco, inclusive é um ponto importante também, que é não abraçar uma collab se você não consegue se estruturar para entregar o resultado que você quer naquele momento. A gente já teve que recusar, né, amigavelmente, uma collab que ia ser muito legal para a gente, com uma empresa gigante do mercado, mas que a gente sabia que se naquela hora a gente pegasse essa demanda, a gente ia passar vergonha. Ia
Verdade.
Ser um resultado totalmente inverso do que a gente queria naquela hora. Então tem que ter pé no chão também essas horas.
E essa aí, acho que a nossa recusada foi boa para a sociedade, porque foi legal demais o que eles fizeram com a outra marca.
Sem dúvida.
Né? O resultado foi bem diferente do que a gente conseguiria entregar.
Sim.
Bem superior. E acho que não era o nosso momento mesmo, não.
E até isso foi, né, trazendo, a gente não pode abrir muitas marcas, mas a estratégia deles depois, eu conversei com o pessoal lá, realmente foi muito mais interessante para aquilo, com essa outra marca, porque eles queriam no momento, o posicionamento deles.
Ser nacional,
ser,
né?
Ser nacional.
Ser, né, jovem.
Que, exatamente, né? Que eles, né, têm esse DNA mineiro, mas eles precisam, por conta do negócio deles, estar presente no Brasil inteiro e não só aqui em Minas. Então acho que foi uma jogada muito boa do marketing deles e nós também de recusar, botar o pé no freio ali, porque senão a gente ia passar apertado.
Bem legal, bem laranja, bem financeira essa aí.
E aproveitando também aqui a interação, deem dicas, galera. Deem dicas não. Comentem aqui, mandem pra gente no Instagram, o nosso WhatsApp, marcas que vocês acham legal de fazer uma collab com a BNZ. E pode mandar pra marca também, que quem sabe no futuro aí a gente desenvolve algo legal.
E da minha parte, preferencialmente inusitada, por favor, que eu quero fazer collabs muito doidas. Até falei com o Gabriel recentemente, falando, não vem fazer collab comigo mais uma marca de roupa não, velho. Quero fazer coisa além disso aqui. E tô brincando, mas é mais interessante, né? Fica mais inusitado realmente, isso é positivo pra gente.
Você tem exemplos, Zé, de collabs que você, sei lá, você achou inusitado, você achou legal?
Tenho, achei muito legal recentemente. Eu vi da Tiffany, que é uma marca de joia, né? Acho que é a mais queridinha de todas, né? Desse nicho aí de joia pra mulher. Com Nike. Fizeram tênis com a cor da Tiffany, com os pelinhos bem diferentes e tal. Foi muito criticado. Acho que tiveram duas versões. Uma versão foi mais positiva, outra foi mais negativa. Só que deu um buzz pra marca, pras duas marcas, né? O objetivo não era venda necessariamente. A crítica também traz também uma certa raridade, então quem tem depois, sim, vai vender mais, e sneaker é sobre colecionáveis e tal, então foi interessante isso. Eu vi também NBA, né, de basquete, é Louis Vuitton?
Acho que foi Louis Vuitton, você comentou.
Foi, acho que é NBA e... acho que foi Louis Vuitton.
Foi Louis Vuitton que você falou.
Eu decidi da Louis Vuitton, porque Louis Vuitton tava com a FIFA também, eu acho que na Copa. A caixa que leva a taça era da Louis Vuitton.
Aí, ó, pois é. E o que é o lance, né? O basquete é um esporte muito rico, né? Gera muito dinheiro. Então tem os donos de time, tem os fãs aficionados que compram a primeira cadeira lá que paga caro, compra todos os tickets da temporada inteira. Os jogadores são ricos e consomem muito essa marca. os jogadores são referências de vida para as outras pessoas, então nada mais justo que eu uso Louis Vuitton para jogar basquete, que é a nossa paixão. O cliente fala, opa, eu quero ter Louis Vuitton e basquete. Esse que é o pensamento, né?
E teve outra que o Léo falou ali também, que eu não tinha visto ainda. Acho que tá pra sair agora já, Léo?
Qual?
A da bala fine com a CIMED.
Ah, essa é genial.
Cara, genial. Pô, né, o CIMED tem os lipsticks ali, como é que chama esse?
Sei lá.
É, protetor labial.
É, de protetor labial. E vamos fazer um agora com a bala fine, que tem um gostinho ali, toda a ideia e a pegada da bala fine.
Então, vamos fazer protetores labiais com sabores da bala fine, né? Que é aquelas balinhas gostosinhas lá e tal.
Genial.
Legal.
Quando eu entrei, a gente fez uma reunião, não sei se você lembra, que era sobre collab e foi umas collab que a galera nem imagina, que é fora da casinha.
E véio. Foi aí que eu te falei, cara, eu quero o mais inusitado possível.
Eu tô até curioso pra ver as mensagens que a gente vai receber de ideia aí. Tomara. Porque a gente tá incentivando o inusitado, a gente gosta bem disso aqui.
Fazer um com a Fiat.
Um carro, né?
O da bala fine... O da CIMED com bala fina é interessante também, porque a CIMED tá ficando muito jovem, sacou? Tá muito jovem, então eles estão ativando muito o pré-lançamento.
Sim.
Com influenciadores certos, com fazendo um buzz, com muito marketing, muito TikTok, tudo mais assim, e nem foi lançado ainda. Que então, isso. Tá muito legal. Só que a bala já é uma coisa mais jovem, né? E a CIMED quer se jovializar, entendeu? Então esse que é o intuito final, não é só vender. Sacou? E na verdade não é collab, é licenciamento de marca.
Ah, entendi.
Então vai passar royalty. Acho que é isso, tá bom? Que é não deixa de ser um modelo também interessante, né?
É, uma associação entre as marcas ali que, né, passa por todos esses tópicos que a gente abrangeu aqui no episódio.
E aí eu acho que nada mais justo também que a gente dá ideias de collabs mais tangíveis, né? Pro nosso público que tá nos ouvindo, né? Tá lá no interiorzão de Minas, tem um negócio. Como é que você pode fazer collabs para poder potencializar seu negócio, né? Acho que NBA e Louis Vuitton é muito legal, só que tá meio distante da gente, né? Mas então não precisa de ficar muito preocupado com isso, porque tem coisa muito fácil que você já faz, de certa forma. Talvez você pode só formalizar melhor. Então, por exemplo, você tem um estúdio de pilates com um nutricionista, né? As pessoas, de certa forma, estão querendo mais saúde. Você pode dar desconto junto, você pode fazer um dia junto, dia da saúde, todo mês. Então você vai lá no sábado de manhã, você faz ativações sobre isso, a pessoa ganha desconto no nutricionista, ganha assinatura do estúdio Pilates. O que mais? Dentista. Sua mãe é dentista, né?
É, minha mãe é dentista.
Dentista com farmácia.
Futura psicóloga.
Ah, é? Aí, ó. Psicólogo com, sei lá...
não sei.
Coisa de coisa de grupo, de entretenimento, de sei lá, de esporte. Academia. Psicologia com esporte, aí, ó. Muito interessante. Duas aulas que falam sobre qualidade de vida e não necessariamente sobre doença e tratamento, né?
Academia, né, também tem várias oportunidades. Tem, pô, é lifestyle, né? Então, o que a gente falou que também, essa pegada do que os públicos, os interesses dos públicos conversam, dá pra ter muita ideia.
Isso.
Eu não sei se entra numa collab, mas que eu achei genial também, foi, por exemplo, o Gabriel da Bold Snacks, inclusive, colocar o episódio dele aqui, que sensacional. Eu vi, né, tava acompanhando o Carnaval do Rio, eles colocaram a barrinha, eles fizeram uma barrinha especial, se não me engano, pro camarote, eu não lembro qual camarote era, mas, pô, os públicos conversavam demais, e não só o público, o momento, né, pô, tem a galera fitness ali, que é um negócio que não quer chutar o balde com o meu hamburgão no carnaval, consumia a barrinha deles, conhecia a marca dele e ali já conquistava também aquele público que estava inserido ali. Não necessariamente um público fora dali, né? Era o público que estava realmente no evento.
Era de um camarote específico, né?
Sim, sim.
É, esse acho que vai mais por ativação de marca, né? Então é uma collab com outros modelos, sim, de negócio, assim como a gente disse da licenciamento, né? Mas sem dúvida. O Gabriel tem um lado interessante também, né? Que acho que já é um novo assunto, que ele tem referência externa fora do Brasil, que é uma coisa legal também, que ele tropicalizou ideias de fora do Brasil e tá tendo muito sucesso aqui.
É, eu gostei tanto desse assunto que eu acho que é hora do corte no estoque.
O No Estoque de hoje é sobre collabs. Nós queremos saber quais collabs vocês querem que a gente faça, na Bem Dizer. Coisa inusitada, por favor, né, não, Brenão?
Isso aí, encha a nossa caixa de mensagem do Instagram e vamos que vamos.